Há duas semanas, então, nós tínhamos visto sobre o começo da Parashá de Terumá, sobre... Vimos bastante sobre o conceito de doação. Eu queria só complementar com duas histórias que o Talmud conta sobre tzedakah. Aqui não é exatamente só tzedakah, aqui é uma doação para construir um Mishkan, que era uma coleta especial para isso. Mas muitas leis de tzedakah se aprende dessa doação para o tabernáculo. O Talmud conta que tinha um sujeito chamado Binyamin HaTzadik. Era conhecido como Binyamin HaTzadik. Ele era o responsável pela distribuição de dinheiro para os pobres. Ele coletava da comunidade e distribuía para os pobres. E uma vez teve um ano de fome, e veio uma mulher para ele e falou: mestre, por favor, me dá comida, me sustente. Ele disse: olha, eu juro para você que não sobrou nada, nada. Toda a coleta já foi distribuída, não sobrou nada. E ela então falou: se você não vai me dar comida, eu e meus 7 filhos vão morrer de fome. Então Binyamin HaTzadik viu que é um caso assim, sério. Ele tirou dinheiro do próprio bolso, do que ele tinha para comer, e deu para ela. Depois de um tempo, esse Binyamin HaTzadik ficou doente. Ficou muito doente e já estava, como se diz, com o pé na cova. Estava praticamente falecendo. E os anjos falaram para Deus: Deus, você disse na sua Torá que todo aquele que dá vida para uma pessoa de Israel, como se ele tivesse salvo o mundo inteiro. E esse daqui sustentou 8 pessoas, a mãe e os 7 filhos. E você vai deixar ele morrer? E naquele mesmo momento, Deus decretou, e ele viveu mais 22 anos. Então o Talmud traz essa história para mostrar a força que tem ajudar um outro. Como o Talmud fala, tzedakah tatzil mimavet, que a tzedakah salva a pessoa da morte.
Qual época foi essa? Não foi onde? Quando eles estavam no deserto?
Não, é o, não, 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 não tem nada a ver. Aqui, Binyamin HaTzadik, é na época do Talmud.
Ah, tá.
Na época do Talmud. Chama Binyamin, igual um Binyamin, é, um dos filhos de Jacob, chamava Binyamin, mas não é aquele.
Não. Porque na época do deserto eles tinham o maná, né?
Eles tinham o maná, né? Uma grande questão como que faziam a mitzvah de tzedakah no deserto, se todo mundo tinha o que comer. Mas de qualquer forma, aqui essa história é na época do Talmud. Tem uma outra história que o Talmud conta de um rei. Um rei que se chamava Munbaz HaMelech, rei Munbaz. Foi rei nosso. E teve um ano de bastante fome. E ele então pegou do tesouro que os seus pais tinham acumulado, avós, bisavós, sei lá quantas gerações já tinham acumulado. E ele começou a distribuir à vontade para os pobres, para sustentar os pobres. Aí vieram os parentes dele e ficaram bravos. Falaram: os seus pais acumularam toda essa fortuna e você agora gasta tudo isso? Você está gastando e desperdiçando toda a fortuna que seus pais acumularam? Então o rei Munbaz falou para eles: eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o meu comportamento e o dos meus pais. Os meus pais guardaram tesouros aqui embaixo. E eu guardei esse tesouro lá em cima, fazendo a mitzvah de tzedakah. Os meus pais guardaram dinheiro no lugar onde as mãos alcançam. Mesmo que o dinheiro eventualmente está até guardado, mas o fogo pode pegar, pode atingir, e pode acabar com todo o dinheiro, podem vir bandidos e roubar. Mas eu guardei o dinheiro num lugar onde ninguém vai conseguir tirar. Terceira diferença, os meus pais guardaram algo que não fazia frutos. Porque se o dinheiro está escondido, guardado lá no tesouro, ele não gera renda nenhuma, não vai ter lucro disso. E pelo contrário, com o tempo ele vai desvalorizar. Mas eu guardei algo que faz frutos, que é a mitzvah de tzedakah, que a pessoa ganha uma recompensa pela mitzvah, mas essa recompensa é só um pouquinho, porque todo o lucro dessa mitzvah a pessoa vai receber no mundo vindouro. Quarto lugar, os meus pais guardaram dinheiro e eu guardei vidas. Quinta diferença, os meus pais guardaram para os outros. Porque o dinheiro não ia... O que eles vão fazer com o dinheiro? Uma hora eles vão partir do mundo, esse dinheiro fica para os herdeiros. Mas eu guardei o dinheiro todo para mim. Pelo mérito da mitzvah. E sexta diferença, os meus pais guardaram dinheiro nesse mundo e eu guardei o dinheiro no mundo vindouro. Vamos voltar ao ponto onde nós paramos. A Torá tinha falado que Deus ordenou ao Moshe dizendo: fale para os filhos de Israel, veikuli terumá, e vão pegar para mim uma doação, como nós vimos que terumá na realidade significa elevar, uma elevação, porque essa doação, ao fazer uma doação para construir o Mishkan, o tabernáculo, você está se elevando. E você vai pegar tudo isso, meet kolisha sheidevenu libo, daquele que, cujo seu coração for generoso, vocês vão pegar as minhas doações, que Hashem quer que essas doações sejam feitas de coração. E para que elas sejam feitas de coração, precisa vir espontâneo de cada um, não é para vir com pressão. Então, você vai simplesmente chegar perante todo o povo e anunciar a gente, o negócio é o seguinte, Deus falou que é para doar. Os materiais que nós precisamos para doação são, nós vamos ver a seguir, e cada um doa o que quiser, quanto quiser. Tem apenas outras duas doações que vão ter um valor estipulado, que é uma coleta de prata para construir as fundações do Mishkan. Essa todo mundo precisa participar de forma igual. Então é meio shekel por pessoa. E a outra coleta que vai ter é a coleta para manter o Mishkan, que também vai ser tabelada, todo mundo tem que dar meio shekel para que possa se fazer o serviço do Mishkan do tabernáculo. Depois, se Deus quiser, vamos fazer um comentário sobre isso interessante. Diz a Torá o seguinte: Vezot haterumá asher tikhu meitam. E esta é a doação que você vai tomar deles, que vocês vão pegar deles. Zahav vachesef unchoshet. Ouro, prata e cobre. Utrelet e lã pintada, tingida de trelet, que é uma cor azulada, cor do céu. Vergaman e púrpura, quer dizer também lã pintada de púrpura, que é um vermelho bem forte. Vetolat shani e um vermelho, uma lã pintada de vermelho, que é um vermelho bem mais fraco. Veshesh e linho branco. Veizim e pele de cabra. Veorot elim meodamim e couro de carneiro pintado de vermelho. Veorot tehashim e o couro de um animal chamado tahash. Vaatzei shitim e madeira de uma árvore chamada shitim. Geralmente se traduz como acácia, não tenho certeza absoluta que é a melhor tradução. Ela faz, é uma árvore que faz parte da família dos cedros. O Talmud diz que a família dos cedros tem 10 tipos de árvores. Uma delas é shitim. A vantagem desses shitim, primeiro que é alta, eles precisam de madeiras de fato altas. Então, primeiro que são madeiras altas e, segundo, essas madeiras também têm uma densidade menor, então elas são mais leves. Então, essas madeironas enormes que tinham para fazer as paredes do Mishkan iam ficar um pouquinho mais leves pelo fato da madeira ser um pouco mais leve. Quem é o Tahash? O Tahash é um animal que nós não sabemos exatamente qual é esse animal, porque o Midrash nos diz que esse animal Deus criou só para ser usado para o Mishkan. E depois entrou em extinção. Então nós não sabemos, não conhecemos esse animal. De qualquer forma, o Talmud diz, e o Midrash diz que a pele, o couro dele, tinha várias tonalidades. Então era bem bonito, em resumo. Mais um detalhe, só voltando a falar sobre a madeira. A Tzeishitim, de onde eles tinham madeira lá no deserto? Lã, tudo bem, estão cheios de carneiros. É só tosar eles, só tem lã. Mas de onde eles tinham essas toras de madeira tão grandes? O Talmud nos conta, o Midrash nos conta, e aparece algumas vezes sobre isso, que Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, teve uma profecia onde ele viu que vão ter que construir o Mishkan no tabernáculo no deserto. E para isso, quando ele foi para o Egito, quando ele desceu para o Egito, morar no Egito, ele levou com ele essas madeiras de Israel, essas árvores de Israel, Shitim, e ele ordenou aos seus filhos, o dia que vocês saírem do Egito, levem com vocês. E assim eles tinham essas madeiras quando eles saíram do Egito. Inclusive, a ideia do Yaakov, ao ordenar aos filhos que... Está vendo essas madeiras aqui para levar embora? Era uma forma de manter a fé que um dia nós vamos sair daqui. Então, quando você tem fé numa coisa, você acredita que você vai sair, é uma coisa. Quando você ouve histórias que te falaram e te contaram, olha, um dia nós vamos sair daqui, também é uma coisa. Mas quando você vê algum objeto que o seu tataravô deixou e falou, ó, dia que vocês saírem, vocês levem, é uma coisa muito mais forte. Dá uma enraizada, literalmente, na fé. E esse foi um dos propósitos que o Yaakov levou essas madeiras para eles. Fala, Edna.
Acho que você contou também uma vez, uma das paradas, uma cidade, também não tinha umas madeiras que eram de umas árvores bem altas.
Sim, gostei que você lembrou assim com tanto detalhe. De fato, o Midrash fala isso sobre uma passagem que é um versículo de passagem. Quando Jacob está descendo para o Egito, está indo da sua casa para o Egito, a Torá fala que ele passou por Be'er Sheva. E o Midrash pergunta o que ele foi fazer lá, o que ele foi procurar lá. Você está indo para o Egito? Vai para o Egito. O que você está passando e parando num lugar? Ele foi pegar essas madeiras ali para poder levar para o Egito. Muito bem lembrado. O que mais nós precisamos de doação? Diz a Torá, Shemen Lamaor, óleo para iluminar. Quer dizer, o óleo que vai ser usado para acender o candelabro, a menorá, do Mishkan. Era um óleo especial. Era azeite de oliva da primeira prensa. Então também precisamos disso. Besamim leshemen hamishcha. Precisamos de especiarias para o óleo de unção, que a Torá vai explicar mais para frente como se faz isso e quais são os componentes necessários. Então tem algumas especiarias que eles precisavam para fazer esse óleo. E esse óleo vai servir para ungir as peças e os utensílios do Mishkan, do tabernáculo, também para ungir os Kohanim, e Kohen Gadol, e futuramente os reis, quer dizer, depois disso os reis. Então é um óleo especial que tem uma receita e um modo de preparo muito específico que a Torá fala duas parshiot para frente, que era chamado óleo de unção Shemen Hamishcha. E também Veliktoret Hasamim. Precisamos também especiarias para o incenso, Ketoret Hasamim, que era o incenso, que também a Torá vai falar sobre isso mais para frente. Isso precisavam todos os dias fazer no Mishkan, no tabernáculo, depois no templo. Se fazia Ketoret, incenso, todos os dias. E para isso precisava destas especiarias. Fazia de manhã e à tarde. E Yom Kippur tem mais uma vez que se fazia dentro do Santo dos Santos. Então, Yom Kippur tem três vezes. O que mais nós precisamos? Avnei Shoham. Precisamos de duas pedras de ônix, que são pedras de uma tonalidade assim verde, bem escuro. Essas duas pedras, elas vão ser usadas para ficar em cima dos ombros do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Que a Torá vai falar sobre essas roupas na paraxá seguinte, como que eram feitas. Ve'avnei miluim, e pedras de preenchimento. O que significa pedras de preenchimento? São pedras preciosas, 12 pedras preciosas, que eram necessárias para colocar no roshen, no peitoral. Peitoral era uma... É considerada uma roupa pela Torá, embora não exatamente uma roupa, é um adorno talvez, um adereço, sei lá como que se chama. Mas a Torá chama de begadim, são roupas, faz parte do uniforme do Kohen Gadol. Era um pano feito com essas cores todas que estão aqui, e ouro também, fio de ouro. Ele era feito um tecido no formato retangular, e aí se dobrava ele na metade. E aí ficava um quadrado perfeito, que é formado de um V. Na parte da frente, eles tinham que colocar essas pedras preciosas, só que tinham engastes de ouro onde a pedra encaixava. Por isso que é chamado aqui pedras de preenchimento, porque você tem uma moldura de ouro e a pedra vai ficar presa dentro do ouro. Por isso que ela é uma pedra que preenche a moldura de ouro. Por isso que aqui a Torá chama ela de pedra de preenchimento. Essas eram 12 pedras que foram doadas pelos presidentes das tribos. Cada presidente deu a sua pedra. E se Deus quiser mais pra frente, vamos ver essa história também. Ve'asu limikdash. Sim.
Diga. Acho que a sua avó uma vez fez uma roupa para você.
Sim, imagina. Verdade. Sim. Quando chegarmos lá, podemos usar ela também para ajudar na ilustração. Asuli Mikdash, e façam para mim um Mikdash, um santuário, Veshachanti Betoham, eu vou pairar dentro deles. No meio deles. Kehola Sher Animar Eotecha, conforme tudo aquilo que eu estou mostrando para você, Tavnit HaMishkan, o esboço de como é para fazer o Mishkan, a forma do Mishkan, Vet Tavnit Kol Kelav, e a forma dos utensílios, Vechenta Asu, assim vocês farão. Uma propriedade básica do Mishkan e depois do templo sagrado é que ele não é uma casa que se mantém erguida sem ter uma alma dentro dele. E por isso que a Torá adverte inúmeras vezes: tomem cuidado para não destruir o templo, e tomem cuidado para preencher o templo com o serviço a Deus. Mas não só que o serviço a Deus deve ser feito lá dentro, o serviço a Deus em todos os lugares onde você estiver. Quer dizer que o Mishkan só se mantém, o templo só se mantém de pé se nós tivermos um comportamento adequado. Então Deus vai pairar no meio de nós. Isso significa que existe aqui uma relação mútua. Nós criamos um ambiente para Deus e Deus então vem. Tendo essa boa combinação, vamos ter o templo de pé para poder lá nos inspirar e servir a Deus. Esses materiais que a Torá está pedindo para coletar para a construção do tabernáculo também indicam conceitos pelos quais nós podemos adquirir e atingir a santidade da vida. Por intermédio desses itens que nós estamos doando para o Mishkan, nós demonstramos que estamos entregando esses conceitos para Deus, e Deus vai nos devolver eles como uma bênção duplicada. Rav Shimshon Rafael Hirsch explica aqui um pouco sobre esses materiais, o que eles representam. E é tudo baseado em Midrashim, em versículos que nós encontramos ao longo de todo o Tanakh. Muitos desses itens aparecem bastante vezes, principalmente quando se fala desses metais. Os metais aparecem bastante na Torá. Cobre, prata e ouro são itens que aparecem muitas vezes. E metais, de uma forma geral, na Torá, são usados para exemplificar firmeza e força. Eles são duros, eles são resistentes. E eles demonstram também o valor que deve se dar para as coisas espirituais. Mas, principalmente, os metais são muito lembrados quanto à propriedade de poder derreter o metal e purificar ele das suas impurezas. Isso é um sinal, uma representatividade de todo o bem e a verdade que se encontra no meio de todas aquelas impurezas que tem no metal, e que tem, então, vários níveis de maldade, de mentira, e nós temos como purificar isso para chegar à verdade e à ética pura. O cobre, de uma forma geral, indica aquela natureza mais baixa e mais cheia de impurezas, que ainda não foi purificado. A prata representa aquilo que já está em fase de purificação. E o ouro, que de uma forma geral é encontrado na natureza já puro, sem grandes impurezas, representa uma ética elevada, pura e uma dedicação verdadeira e fiel. Os metais, se nós derretermos o metal no fogo e batermos com o martelo enquanto eles estão moles, nós podemos dar a forma que nós quisermos. E a partir do momento que aquele metal receber uma forma, ele vai se manter daquela forma, com muita força, que somente alguma força muito grande vai conseguir romper e estragar aquela forma que você conseguiu. Isso é uma parábola ao que nós temos que almejar perante a vontade de Hashem. Sermos firmes e nos moldarmos de uma forma que ninguém consiga nos destruir. Sermos firmes da forma que Deus quer que nós estejamos. Então, esses metais aqui mencionados, o cobre representa aquela natureza ainda não purificada. A prata representa aquilo que está pronto para ser purificado. E o ouro representa o melhor que tem. Quando você tem lá o bem e a pureza firmes e fortes para lidar com qualquer teste e provação. Em seguida, a Torá fala sobre os tecidos. Temos aqui, basicamente, dois grupos que se subdividem. Temos, em primeiro lugar, o linho. E, em segundo lugar, temos a lã. A roupa, as vestes de uma pessoa, são uma expressão das características da pessoa. A pessoa se veste de uma certa forma, expondo o que ele pensa de si, ou como que ele se enxerga. E nós temos dois tipos de, dois lados da nossa natureza. Temos o nosso lado de vegetal e temos o nosso lado animal. O lado vegetal inclui comer, beber, se reproduzir, com todas as forças e desejos que isso tudo envolve. E tem o nosso lado de ser vivo, que são as forças de uma vida mais intelectual, de vontade, de desejo de crescimento. Esses dois tipos de tecidos representam esses dois lados da pessoa. O linho representa o lado vegetal da pessoa e a lã representa o lado animal. E por isso, para a confecção de tudo no Mishkan, que vai ter tecidos, a Torá diz para usar esses dois materiais, a lã e o linho. O linho, vamos ter apenas na tonalidade branca, na cor branca. E a lã nós vamos ter em algumas cores diferentes. O linho branco, a cor branca representa a pureza. Uma vez que na Torá, a pureza ética está ligada principalmente ao lado vegetal, entre aspas, da pessoa. Quer dizer que a corrupção no lado da comida e da vida íntima da pessoa é uma mancha muito grave na pureza do ser humano. Então, a tahará, a pureza aqui nesse caso, é o principal quando se fala de lado vegetal da pessoa. E por isso que a Torá exige que o linho seja branco. Quando se fala do lado de comida, vida íntima, precisa ser branquinho, branquinho. A lã é dividida aqui em três cores. Temos três cores da lã. A primeira cor que nós temos são duas cores vermelhas, na verdade. Mas são vermelhos diferentes, são tonalidades de vermelho diferente. Xani é uma cor vermelha mais fraca. E o argamana, púrpura, é um vermelho bem, bem, bem forte. O vermelho representa o sangue. E por isso ele representa o lado da vida da pessoa. Este que tem o vermelho mais fraco representa o lado mais animal nosso. E esse que tem a cor púrpura, que é um vermelho bem forte, representa um nível mais forte ainda de vida, que é o nível mais alto, que é o nível intelectual, a vida do homem, do ser humano e não do animal. O azul, Tchelet, é a cor do céu. Você aparece várias vezes no Talmud, faz essa comparação. E também tem a ver com os limites. Afinal de contas, em hebraico, Tichlá é um limite. Tchelet, o nome da cor. Quer dizer que o azul representa aquilo que está fora, além dos nossos limites, além do nosso horizonte. O que que é? Deus. Deus está acima da nossa compreensão, acima da nossa visão. Então, o azul representa Hashem. Essa é a cor que representa o pacto de Deus com o homem. E que é a base que une Deus com o homem puro. Um homem que está se direcionando a ele com E maiúsculo. Então, nós temos aqui, nesses diversos tipos de fios de tecidos, nós temos os vários níveis. Primeiro, o linho branco, que representa o lado mais vegetal da pessoa. Depois, nós temos a lã vermelha, que representa o lado animal da pessoa. Depois, nós temos o argaman, que é a púrpura, que é um vermelho bem forte, que representa o lado de ser humano, de gente. E finalmente, Tchelet, o azul, que representa a conexão com o infinito, com Deus. Depois também a Torá fala sobre Izim, a pele de cabra. Pelo de cabra é usado mais para sacos. Antigamente era usado para fazer sacos. E também como roupa de enlutados e roupa de tshuva. Roupa de arrependimento e de retorno. Nós encontramos, por exemplo, o Mordecai. Quando fica sabendo do decreto do Haman, ele se veste com sac. Esse sac que ele se veste lá não é saco plástico, não é saco de lixo. É o saco que eles tinham na época, que era feito de pelo de cabra. Então, esse pelo de cabra representa aquilo que guarda, que protege. E, finalmente, nós temos a madeira, a tzeishitim. A madeira que representa aquilo que está sempre crescendo, se desenvolvendo. E, ainda por cima, essa não é qualquer árvore que cresce e se desenvolve. Nós estamos falando de uma árvore que é da família dos cedros. Quer dizer, uma árvore que tem aquela grandeza, aquele poder, aquela força. Então, a tzeishitim, a madeira desta árvore, representa esse desenvolvimento constante e seguindo um caminho de fortalecimento. Então, isso é basicamente esses são basicamente os materiais que está Hashem pedindo para fazer doação para a construção do Mishkan. Queria fazer mais alguns comentários, começando por uma historinha que explica o Rav Zalman Sorotsky, de abençoada memória, foi uma vez para uma grande cidade para arrecadar fundos para as yeshivot de Varsóvia. E lá no encontro tinham muitos ricos. E o Reb Zalman, então, começou a falar para eles. Ele tinha um bom discurso e ele fez um discurso bonito perante eles. Quando ele terminou, um dos jornalistas se levantou e falou para ele: desculpa, meu mestre, mas eu não estou entendendo qual é o teu esquema aí. O Rav Meir Shapira de Lublin está agora ajuntando dinheiro para construir a sua yeshiva. A yeshiva dele está em construção. Então dá para entender que ele precisa de tanto dinheiro, ele está arrecadando para construir um prédio. Mas nas yeshivot que você está agora coletando dinheiro, já tem os seus prédios. Por que que você precisa fazer tanto esforço por tanto dinheiro? Então o Rav Zalman Sorotsky respondeu o seguinte. Disse quando a Torá fala sobre a doação do Mishkan, está escrito que é para cada um doar conforme a generosidade do seu coração. Então cada um doa quanto quiser. Mas, quando a Torá fala sobre a coleta para o serviço no templo, a Torá diz que cada um tem que dar meio shekel. Está estipulado o preço. Por que que quando a Torá fala sobre a doação para a construção do Mishkan, é uma doação livre, cada um dá quanto quiser. E quando chega a hora do serviço do templo, todo mundo tem que doar tabelado. Não interessa se é pobre, rico, todo mundo tem que dar aquele valor. Então o Rabi Zalman respondeu e falou o seguinte. Quando se constroem paredes, dá para colocar ali em homenagem, em memoriam, em não sei o que lá, plaquinhas aqui e acolá. Então as pessoas vão correndo doar. Porque eles sabem que eles podem ter uma homenagem em alguma parede. Mas quando você fala do funcionamento de um lugar, e quando você fala de manter o lugar, aí não tem onde colocar plaquinhas. Então é muito mais complicado conseguir doações. E de fato, qualquer um que conhece como funcionam as instituições sabe que para você construir uma instituição é muito fácil, de certa forma. As pessoas vêm correndo doar, porque sabem que vai ter homenagens, vai ter plaquinha. Aí as pessoas vêm e doam. Mas depois, para manter o prédio, que geralmente acaba custando muito mais do que a construção do prédio, porque é a longo prazo, aí já é muito mais difícil de conseguir uma arrecadação. Tem um midrash que nos diz, Rabbi Shimon ben Lakish diz no midrash, que o mundo não merecia o ouro. Quer dizer, as pessoas não mereciam poder usar ouro. E por que então o ouro foi criado? Para poder construir o tabernáculo e o templo sagrado. Aqui tem uma lição muito forte. Tem muitas coisas que Deus criou no mundo, que nós usufruímos, e o povão usufrui, quem você quiser por aí, usa para N fatores, N funções, mas esses itens foram criados com propósito sagrado. Deus não criou isso para ser usado para um monte de bobagens. Deus criou isso para ser usado para coisas de santidade, para fazer o bem, para fazer coisas boas. Tudo bem, uma vez que Deus já criou, então todo mundo pode aproveitar daquilo para outras coisas também. Então o ouro foi criado para poder ser usado no tabernáculo, para poder ser usado no templo. Uma vez que Deus já criou, então já tem a vontade. Quem quiser usar também pode usar para outras coisas. Mas isso vem nos demonstrar também o cuidado que nós temos que ter ao usarmos e utilizarmos aquilo que Deus criou. Porque se Deus criou com a função positiva, então se a pessoa usa aquilo para algo negativo, ele está traindo Deus duplamente. Então tem que tomar mais cuidado ainda com o uso de todos os itens criados por Deus. Isso vale para tudo, todas as invenções que existem no mundo. Por que Deus deu sabedoria para o homem criar as coisas que criou e descobrir coisas no mundo e etc. Tudo isso é para que possa ser usado para o bem e não o contrário. Nós tínhamos falado que muitos dos itens usados no Mishkan e até a forma que foi feito cada coisa tem várias indicações, vários ensinamentos. Só para trazer aqui já dois exemplos interessantes. A Torá fala para doar ouro, prata e cobre. O Hatam Sofer faz um comentário interessante. Ele diz que as palavras ouro, prata e cobre representam também e indicam os dias que se lê na Torá. Como assim? A palavra Zahav tem a letra Zayin, Rei, Bet. Zayin, valor numérico 7. Rei, valor numérico 5. E Bet, valor numérico 2. São os três dias da semana que se lê na Torá. Na segunda, quinta e no Shabat. Depois, em prata e cobre, nós temos todos os outros dias especiais que a Torá é lida. Então, Kesef. Kesef, prata. Kaf é de Kippur. Yom Kippur. Samer, de Sukkot. E Pei, de Purim e de Pesach. Que também se lê na Torá. Depois, Nehoshet. Cobre. Temos Nunchet, que são Nerot Hanukkah, as velas de Hanukkah. Het também é de Chodesh, que é o início do mês, Rosh Chodesh, também se lê na Torá. O Shin representa Shavuot e Shemini Atzeret, que também se lê na Torá. E o Tav final é Ta'aniot. Todos os jejuns públicos, todos os jejuns. Tisha B'Av, 10 de TV, 17 de Tamuz, etc. Todos os jejuns têm também leitura da Torá. Então, nessas três palavras, ouro, prata e cobre, temos a indicação de todos os dias do ano que se lê na Torá. Uma outra coisa interessante, o Rav Meir de Primishlan dizia que existem três tipos de pessoas que doam tzedakah, que são as seguintes. Primeiro, tem a pessoa que é estilo cobre. Então, ele usa a palavra cobre para fazer as iniciais, um acrônimo, as iniciais das palavras Netinat Chole She'amar Tenu. Quer dizer, aquele que... aqueles que dão porque o doente mandou eles darem. Quer dizer, que Deus nos livre uma pessoa que já está nas últimas. E ele então fala para os filhos, sabe? Já estou nas últimas mesmo, então pega lá do meu dinheirinho ali e doa para algum bom fim. Depois nós temos aquele tipo de pessoa que é Kesef, prata. Kesef são as iniciais de Kesheyesh Sakana Poteach. Quando tem perigo, ele abre as mãos. Quer dizer, ele está passando por uma situação difícil, aí ele... Ai, quem sabe isso vai me salvar, então vou dar tzedakah. E tem o mais alto nível, que é o ouro, Zahav. Zahav são as iniciais de Zehanoten Bari. Este que dá quando está saudável. Quer dizer, ele não espera passar por sofrimentos, ele não espera estar nas últimas. Ele imediatamente sempre resolve ajudar as pessoas, mesmo quando ele está numa situação confortável. E queria finalizar com mais uma observação bem interessante do Ben Ishai. Ben Ishai diz: qual é a dica para a pessoa crescer? Só se elevar. Como uma pessoa pode fazer isso? E ele menciona um versículo dos Salmos. Salmos 8. Está escrito lá que Ereshamecha ma'asetz beotecha. Quando eu vejo o seu céu, as obras dos seus dedos, Yareach vechochavim asher konanta, a lua e as estrelas que você estabeleceu e criou. Hashem Adoneinu, Hashem nosso Senhor, Ma'adir Shimcha bechol haaretz. Quão grandioso, quão poderoso é o seu nome em toda a terra. Diz o Ben Ishai, quando você para observar os astros, e você olha e imagina qual o verdadeiro tamanho deles. Eu estou vendo um sol, é só uma bolinha. Estou vendo a lua, é só uma bola. Estou vendo as estrelas, são pontinhos. Mas qual o tamanho verdadeiro disso? É algo monstruoso. Quando a pessoa olha para isso, ele começa a entender qual é o tamanho da criação de Deus. Então, se isso é o que Deus criou, imagina o que é Deus. A pessoa fica encantada ao ver essas coisas grandiosas que Deus criou. Só que diz o Ben Ishai, eu fico mais encantado ainda no lado oposto de tudo isso. As coisas pequenas, as coisas minúsculas que Deus criou. Aquelas criaturas que são minúsculas. Que a partir do momento que se construiu o microscópio, passou-se a enxergar uma série de coisas. Muitas delas com vida, outras sem. Mas você consegue enxergar como que são feitas as coisas com tanta precisão. Tão incrível, às vezes é uma coisa tão pequenininha que tem como se fosse pezinhos. E tem os órgãos dele. Aquilo lá é algo que impressiona muito. E quando você olha à sua volta, você nem percebe que isso existe. Se você não for buscar e não for investigar, você nem vai saber que existem essas criaturas à sua volta. Então diz o Ben Ishai, é isso que o David Ameller está dizendo. Quando eu vejo o seu céu, as obras da sua mão, eu vejo a grandeza. Eu vejo todos os itens grandiosos que Deus criou. Mas tem mais. Hashem Adoneinu, Hashem nosso Senhor, Ma'adir. Quão poderoso. Ma, às vezes é usado na Torá para indicar algo que é pequeno. Ma'adir, quão poderoso, querendo dizer que do pequenininho, do minúsculo, eu percebo quão poderoso Deus é. Diz o Ben Ishai o seguinte. Deus criou o mundo com as 22 letras do alfabeto. Está escrito em todos os livros de Kabbalah. Hashem criou falando, Hashem usou as letras do alfabeto hebraico. Qual é a letra que representa as coisas altas? É a letra Lamed. A letra Lamed tem a cabeça lá para cima. Então, a letra Lamed representa o que é grandioso. A letra Yud é o que representa o que é pequenininho. Que é a menor letra do alfabeto. Então, a junção dessas letras, Lamed e Yud, representa as coisas grandiosas e minúsculas juntas, em conjunto. É isso que está escrito no versículo em Yeshayahu, o profeta Isaías, Amzu yatzarti li tehilati esapero. Esse povo que eu criei para mim, me louvam. O que significa? Quando o meu povo vê o Li, Lamed Yud, quando o meu povo nota, observa as coisas grandiosas e minúsculas que Deus criou, Teilati Esapero, eles me louvam, me elogiam pelo que eu fiz. Então diz o Ben Ishai sobre o que nós estamos estudando aqui, diga para os filhos de Israel, Veikhu Li Terumah, Eles vão tomar para mim uma doação. Mas como nós falamos, terumá significa elevação. Vão tomar-lhe uma elevação. Você quer se elevar? Você precisa tomar o li. Você precisa observar as grandezas que Deus fez, as grandiosidades que Deus fez e as coisas minúsculas que Deus fez. É lá que você vai poder enxergar e se encantar com a criação de Deus. Mas, se a pessoa olha para o céu e imagina que o sol é uma bolinha, igual uma bola de futebol. Ou ele olha à sua volta e nem percebe, nem imagina que tem coisas pequenas. Ele nunca vai chegar a esse nível, nunca vai conseguir perceber a grandeza de Hashem. Por isso diz a Torá na sequência, Me'et kolisha sheridevenu libo, de toda pessoa cujo seu coração for generoso. Quer dizer, você precisa ter uma vontade de conhecer. Se você tem vontade de conhecer aquilo que Deus fez, se você tem um impulso interno te falando, vai, verifica, se informa, conheça melhor o que Deus criou. Então, você vai observar mais a fundo e vai ver que essas bolinhas no céu não são bolinhas, são coisas gigantescas. E você vai olhar à sua volta e vai ver que não tem nada à sua volta. Muito pelo contrário, está cheio de criaturas e cheio de átomos e moléculas e bactérias e vírus e outras coisas que tem à sua volta, que são incríveis se você for olhar eles mais de perto. E aí sim, você vai conseguir tomar a minha elevação, quer dizer, você vai conseguir se elevar e reconhecer mais ainda Hashem, e dessa forma levar a ter uma elevação e um temor a Deus maior ainda.